Olá, muito boa tarde. A jornada de protesto nacional contra o pacote laboral do Governo da República fez-se sentir significativamente nos Açores. 12 anos depois, o país voltou a viver uma greve geral e nos Açores as manifestações aconteceram em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta. As centrais sindicais falam numa forte adesão, sobretudo no setor público.
A greve teve uma adesão fortíssima na parte da administração pública, dos serviços públicos, das empresas públicas, nas áreas da educação, da saúde, lamentavelmente da área dos setores privados, e isto não aconteceu. A adesão foi fraca, foi mais fraca no setor público, como era de esperar. Eu esperava mais também no setor bancário. O setor bancário esteve praticamente tudo aberto, todo o dia. Os correios estiveram abertos também, da mesma forma é provável que tenha faltado um ao outro.
Os hospitais estão praticamente a funcionar só com os serviços mínimos e pouco mais. Os números de adesão dos enfermeiros, por exemplo, que só para dar um caso concreto, estarão na ordem dos 90% na sua globalidade, tanto nos três hospitais e nos vários turnos que já se iniciaram, como nos centros de saúde. Por exemplo, escolas da região sentiram o impacto da greve praticamente na totalidade. Estamos a falar na Horta de duas escolas abertas e todas as restantes fechadas, dois núcleos escolares. Em Santa Maria também algumas abertas, mas todas as restantes encerradas. Uma nota que seria importante deixar perante aquilo que tem sido o discurso do Governo. Ora, aquilo que nós temos de dados é a recolha de muitos trabalhadores que pela primeira vez aderiram a uma greve, e a uma greve geral, e em particular muitos jovens trabalhadores. O que vem demonstrar a falácia do discurso do Governo de que os jovens não querem um emprego para a vida.
Declarações de Manuel Pavão, presidente da UGT, e de Rui Teixeira, coordenador da CGTP in Açores, respectivamente. Todos os voos interilhas, por exemplo, mesmo os de serviço mínimo, foram cancelados devido à falta de informação meteorológica. Também no que toca à adesão dos jornalistas, repórteres de imagem e demais trabalhadores das redações dos órgãos de comunicação social dos Açores, foi assinalável a adesão em algumas redações acima dos 50% e noutras perto desse número. Participaram nesta paralisação trabalhadores de órgãos de comunicação social públicos e privados de várias ilhas do arquipélago, causando constrangimentos no regular funcionamento dos mesmos. Ora, esta paralisação afetou, por exemplo, a grelha da RTP Açores, provocando constrangimentos na transmissão da sessão do Parlamento e também no Jornal da Tarde. Ainda sobre a greve geral, o Primeiro-Ministro reagiu e referiu que esta greve teve um nível de adesão inexpressivo.
Dizer uma coisa muito rápida, o país está a trabalhar e há uma parte do país que está a exercer o seu legítimo direito à greve. A parte que está a exercer o seu legítimo direito à greve é a parte minoritária, a parte largamente maioritária está a trabalhar e nós estamos também a trabalhar.
Luís Montenegro a afirmar que a esmagadora maioria do país escolheu trabalhar, tal como o Governo, que teve reunião semanal do Conselho de Ministros. Hoje, greve de enfermagem decretada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, o Sindepor, sindicato que em comunicado dá nota que nas primeiras 2 horas de greve existem indicadores seguros e suficientes para garantir uma fortíssima adesão à greve por parte deste setor público. Esta é uma greve nacional e para já não são conhecidos os números referentes aos Açores. Os motivos que levam os enfermeiros à greve esbarram nas propostas de alteração às leis laborais anunciadas pelo Governo da República. O sindicato reivindica ainda a negociação de um acordo coletivo de trabalho que promova para todos os enfermeiros a melhoria das condições de trabalho e garanta, entre vários aspectos, a compensação do risco, penosidade e desgaste rápido da profissão e ainda uma avaliação do desempenho adaptada às características da profissão e não como funciona atualmente.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O debate parlamentar de ontem ficou marcado por duras críticas e contrapontos entre as bancadas, com o PS, o PSD, o CDS e a IL a apresentarem leituras distintas sobre o estado socioeconómico dos Açores, o custo de vida, o combate à pobreza, o desempenho económico da região e a capacidade reformista do governo dominaram a sessão. A Iniciativa Liberal apresentou uma das intervenções mais críticas ao Executivo, com o deputado Nuno Barata a acusar o governo de prometer transformação, mas apenas administrar declínio.
Este governo foi uma tremenda desilusão. Temos um governo que se anuncia reformista, mas não reforma absolutamente nada. Que proclama mudanças, mas não muda coisa nenhuma. Vivemos sob a gestão do dia-a-dia de um governo que domina a arte do slogan, mas esquece a ciência da transformação. Um governo que confunde anúncios com ações, intenções com resultados, promessas com reformas.
Em reação, o líder parlamentar do CDS nos Açores, Pedro Pinto, classificou as críticas como um exercício completamente desajustado da realidade.
Onde é que a Iniciativa Liberal e o deputado Nuno Barata têm estado nos últimos 5 anos? Em Marte. É porque aqui na Terra, aqui nos Açores, a vida está muito melhor. Não está aquilo que desejávamos, não. Não está o que o PSD deseja, o que o CDS deseja, o que o PPM deseja. Mas com o tempo vamos lá chegar.
No mesmo sentido, o líder parlamentar do PSD Açores, Bruto da Costa, realçou a descida da taxa de risco de pobreza e ainda o crescimento económico.
Pois se houve governo que iniciou privatizações nos Açores, foi este governo, Sr. Deputado. Foi este governo que está a transformar a economia açoriana, Sr. Deputado. Foi esta governação que baixou o imposto sobre lucros das empresas e mesmo assim aumentámos a coleta sobre o lucro das empresas, porque a economia reagiu, porque a economia está a dar frutos e porque os açorianos estão a beneficiar com mais rendimento, mais emprego e menos desemprego nos Açores, Sr. Deputado. Números que não víamos há mais de uma década, Sr. Deputado.
As críticas do deputado liberal não passaram ao lado da bancada parlamentar do Chega, que fala em ingratidão e falta de lealdade.
Eu nunca vi tanta ingratidão como vejo neste Parlamento. Nunca vi tanta falta de lealdade como vejo neste Parlamento. Só quando a dor aperta é que se lembram que existem parceiros. Eu acho que se vinham lembrar todos os dias. Todos os dias. A democracia tem que funcionar. Bem, se o deputado Nuno Barata é também denunciar o que é que está mal. É a nossa função. O que está bem é a função do governo fazer. É a obrigação. Foi por isso que foram a votos.
Ora, no debate, o secretário regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, destacou que há muito a fazer, mas que a região está no bom caminho.
Com o contributo de todos aqui neste Parlamento, com o contributo da nossa sociedade, estes resultados, é o esforço de muita gente, mas este governo, com os resultados que estamos a obter, evidentemente só pode estar encorajado, estamos no caminho certo, temos muito mais ambição, é preciso fazer muito mais, mas muito foi conseguido num período tão curto de tempo.
Por seu turno, o líder parlamentar do PS Açores alertou para o agravamento significativo do custo de vida na região, defendendo que as famílias açorianas não vivem melhor. Hoje, Berto Messias exige mais ao governo.
Hoje, nos Açores, não se vive melhor. E tendo em conta o contexto com que estamos confrontados para o ano 2026, exige-se muito mais ao governo regional para que os nossos concidadãos consigam melhorar a sua qualidade de vida
terminar.
E consigam reduzir a taxa de esforço mensal que têm que, com a qual estão confrontados todos os meses, porque é essa que deve ser a nossa prioridade, é essa que é a prioridade do Partido Socialista e esperamos que seja essa a prioridade do Governo Regional.
Por outro lado, o deputado único do Bloco de Esquerda, António Lima, alertou para os setores da pobreza e também para a falta de habitação.
O problema da habitação, o problema das pessoas que não têm onde dormir, um sinal de que a pobreza extrema, extrema, está a aumentar. Porque nunca houve houve tanta gente a dormir na rua? Porque não há casas para as pessoas.
Em reação a estas declarações, a responsável pela pasta da Solidariedade Social destacou que o caminho está a ser trilhado.
A redução da taxa de risco de pobreza, que em 2024 se situa em 17,3, quando utilizada com base no limiar nacional, mas que é ainda mais baixa quando comparado com o limiar regional, que é de 15,7%. Não obstante, também o coeficiente de Gini, que avalia as desigualdades, reduziu para 31,5% em 2024 e a privação material e social também reduziu para 6,7%.
Mónica Seidia, secretária regional da Saúde e Segurança Social. Ainda no Parlamento açoriano foi rejeitado o projeto de resolução do Chega para a abertura de um concurso público internacional para a prestação do Serviço Público de Transporte Marítimo de Mercadorias. O Chega viu, por outro lado, aprovada a recomendação ao Governo para a manutenção da taxa de lota e a atualização das demais taxas previstas. A Iniciativa Liberal viu aprovada a pronúncia por iniciativa própria da Assembleia Legislativa Regional sobre o reforço do efetivo da Polícia da Segurança Pública na região e foi apresentada e debatida uma petição que pretende travar o regresso da prática da sorte de varas aos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Metade dos arguídos do processo Asclépio vão a julgamento, entre eles o médico Paulo Margato, o empresário Pedro Gomes e a empresa Açor Médica. Entre os crimes estão corrupção ativa, corrupção passiva, abuso de poder e acesso ilegítimo. Na leitura da decisão de instrução, o juiz propôs que 6 dos 8 arguídos, excetuando Paulo Margato e Luís Picanço, podem solicitar a suspensão provisória do processo, atendendo à morosidade do processo, sendo necessário, contudo, a concordância do Ministério Público. O Conselho Superior da Magistratura aprovou ontem, por unanimidade, o novo Código de Conduta dos seus membros e nomeou a juíza de direito Arminda Pedreiras para presidente do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores. A magistrada foi designada para o cargo após a conclusão do procedimento de seleção previsto na Lei de Organização do Sistema Judiciário e no Estatuto dos Magistrados Judiciais. A decisão resultou da auscultação aos juízes da comarca, de uma discussão prévia em plenário e de uma votação por escrutínio secreto. Arminda Pedreiras iniciará uma comissão de serviços de 3 anos a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2026.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Pelo segundo ano consecutivo, a Faculdade de Ciências e Tecnologia, em colaboração com a Reitoria, as Faculdades de Ciências Sociais e Humanas e de Economia e Gestão e a Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores, leva a cabo uma árvore de Natal solidária. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A iniciativa tem como finalidade angariar brinquedos, roupas, entre outros, para crianças e jovens que reverterão para o Instituto de Apoio à Criança em Ponta Delgada.
As ofertas podem consistir em brinquedos, materiais didáticos, objetos de género pessoal, vestuário, e convém que as pessoas indiquem a idade e o género da criança ou do jovem. Podem ser até adolescentes, porque o Instituto de Apoio à Criança apoia desde crianças muito novas até jovens adultos.
Luís Silva, presidente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Academia Açoriana. Tornar um Natal mais feliz a crianças que necessitam de apoio, reforçando o espírito de partilha e solidariedade nesta época festiva, é outro dos objetivos. No ano passado, conseguiram recolher cerca de 100 ofertas. Para este ano, as expectativas são igualmente altas.
Nós conseguimos recolher um número considerável de ofertas. Fizemos uma primeira entrega no Instituto de Apoio à Criança antes do Natal, o que foi bom, porque depois puderam encaminhar as ofertas para as crianças e depois ainda tivemos mais algumas ofertas que se prolongaram até ao Dia de Reis e fizemos uma segunda já com menor dimensão. Portanto, estamos na expectativa de que este ano vamos ter um sucesso igual, espero eu.
As prendas devem ser entregues no secretariado ou no hall do Complexo Científico da Universidade dos Açores em Ponta Delgada. A campanha decorre até dia 6 de janeiro.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha a continuação de uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.